Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar então início à reunião. Há dois documentos que foram recebidos nos termos daquela solicitação. Um do grupo parlamentar do PSD, que propunha três entidades a ouvir, e o pedido de contributo escrito do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, dos senhores Ministros da Cultura e da Educação, e do Departamento Jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contributo escrito. Propunhamos também, enfim, com algum cuidado relativamente ao pedido, porque obviamente que as pessoas não são obrigadas a responder e nós já enviámos essa solicitação, mas às entidades e individualidades que não responderam, dizer que no âmbito do grupo de trabalho, se chegassem até ao fim da primeira semana de abril, por exemplo, que os seus contributos seriam considerados, que era uma maneira de fazer essa insistência. Do Bloco de Esquerda vêm algumas notas sobre audições, iremos discuti-las. A Associação Portuguesa de Linguística, eu penso que já esteve, vamos tentar confirmar isso. Quanto ao professor Carlos Reis, nada a opor se o Bloco de Esquerda assim o entender, temos um texto muito atualizado do professor Carlos Reis sobre ele, e quanto ao facto de ele também pertencer à Academia das Ciências de Lisboa, a própria Academia diz que mantém, disse agora no âmbito do relatório da petição, que mantém aquilo que anteriormente tinha dito, pelo que coloco também à consideração do Bloco de Esquerda, se entende que se justificará ou não. Temos aqui ainda uma outra entidade, que é a Associação de Professores de Português, a quem nós pedimos o contributo e que tivemos alguns problemas que se pode explicitar melhor, mas uma recusa em vir se viesse a outra associação e depois não se conseguiu, enfim, na altura, a sua audição. Não tenho nada de especial a dizer sobre isto. E tivemos também, que também pode ser aqui explicado, alguma dificuldade de contacto com o Centro Linguístico da Universidade do Porto, que poderemos insistir e, portanto, não vejo inconveniente. O problema que se nos coloca é que nós vamos ter grandes dificuldades de continuar a fazer reuniões de manhã inteira. É a dificuldade que tivemos já como histórico, não é? Não é de supor que com o decorrer dos próximos tempos haja mais disponibilidade, se calhar pelo contrário. E, portanto, o meu único apelo seria no sentido de procurarmos ver quais, reduzir ao essencial as audições e, em alguns casos, eventualmente privilegiar um pedido de contributo escrito, se fosse o caso. Pergunto quem quer intervir e passava a palavra. Todos, Sra. Deputada, faça a favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós consideramos um pouco extemporâneo, faça uma pausa de trabalhos de vários meses, se calhar, estarmos agora a retomar audições e tudo mais, tendo havido um processo de discussão de uma petição pelo meio, enfim, o que nos parece é que nós, em tempo útil, tivemos a oportunidade de recolher uma série de contributos relativamente ao ponto de situação, e o que nos pareceria mais adequado seria fazer pedidos de contributos escritos às entidades que se fossem aqui consideradas e proceder ao encerramento dos trabalhos deste grupo nesta sessão legislativa, pelo menos tendo em conta aquilo que era o seu objeto inicial. Parece-nos que já estão reunidos muitos contributos que já possibilitam a elaboração de um relatório final mais do que robusto. Parece-nos que, de facto, não faria sentido prosseguir a fazer mais e mais e mais audições, como nós no início tivemos uma lista muito detalhada para o fazer. Aliás, houve um acordo inicial, quando vieram os contributos por parte de todos os grupos parlamentares, de que seria muita gente para ter em audição e que houve inclusivamente um acordo por parte de todos que não seriam estendidas as audições e que sim, seriam também adotada uma estratégia de pedido de contributos escritos para precisamente ser possível fazer esta articulação toda do trabalho e, portanto, parece-nos que face a esse plano de trabalhos que foi traçado, a esse entendimento inicial que foi tido, não faria sentido agora recomeçarmos a fazer audições. Ainda assim, como é evidente, se os grupos parlamentares entenderem que é absolutamente imprescindível para o bom desenrolar dos trabalhos que isso seja feito, nós não vamos obstaculizar. mas parecia-nos mais razoável que, de facto, houvesse este último esforço de pedido de contributos escritos para podermos, então, proceder ao encerramento dos trabalhos na sequência do prazo que fosse determinado para obter as respostas. Com uma nuance, parece-nos que, tendo havido um convite à Associação de Professores de Português, que se recusou a comparecer face à sugestão que foi tida de serem ouvidos no mesmo, na mesma manhã que a outra associação, a Amproport, eu vejo com dificuldades que, face a este tipo de atitudes, possamos estar a convidá-los para serem ouvidos outra vez nesta sede, porque foi de iniciativa deles ou da associação, que não foi feita essa, ao fim e ao cabo, não foi concretizada essa proposta de serem ouvidos, e portanto não me pareceria bem que, face a isso, nós agora fôssemos outra vez fazer essa diligência. Fora isso, o que consideramos era que seria pertinente então encaminhar-nos rapidamente para a conclusão destes trabalhos e para a elaboração do relatório final.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado. Bom, a razão de ser destes pedidos de audiência tem a ver com o facto, justamente, de ainda não nos considerarmos totalmente esclarecidos sobre esta matéria. Eu penso que nos sentimos incapazes de concluir um relatório sem termos na nossa posse dados que consideramos imprescindíveis. A elaboração desta lista obedece a alguns critérios. Por exemplo, sabemos que o acordo está implementado nas escolas e, portanto, queremos saber como é que está esta implementação curricular. Parece-nos que isto é perfeitamente razoável. Em relação ao Nicolau Santos, que é o novo diretor da Agência Lusa, bom, os meios de comunicação social têm o acordo, praticam o acordo ortográfico. Seria bom tomar o pulso a esta área, visto que ouvimos, é certo que ouvimos o jornalista, mas não ouvimos ninguém concretamente. O professor João Veloso. Bem, o professor João Veloso é um dos coordenadores do ILP. E, portanto, é linguista da Universidade do Porto e está em contacto permanente, ainda agora, tanto quanto soube saber, esteve em Cabo Verde e, portanto, está muito por dentro. E eu gostava de ter uma informação atualizada dos trabalhos do centro, do ILP. O professor Carlos Reis realmente tem aqui já não acrescentará muito mais em relação àquilo que está escrito, eventualmente poderíamos prescindir. Depois há uma ideia que é totalmente errada, de que a esmagadora maioria dos linguistas está com o acordo ortográfico. É uma ideia rigorosamente errada. Na verdade, muitos linguistas não são favoráveis ao acordo. E diz-se também que só a Academia de Lisboa é que é favorável ao acordo. Também não é verdade. E nessa medida nós queríamos ouvir alguém, por exemplo, da Universidade de Trás-os-Montes, da Universidade de Évora, não é? E, eventualmente, poderíamos dispensar também a Associação Portuguesa da Linguística, que aqui está. Mas, como estão a ver, os pedidos que fizemos, complementando os do PSD, que contemplam já os Ministérios da Cultura e da Educação, e eu penso que o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros devia estar aqui contemplado, e não apenas o Departamento Jurídico. Eu creio que ficamos com uma posição mais completa. Pelo menos da nossa parte, nós ficamos com entendemos que ficamos com uma posição, enfim, com um quadro mais completo daquilo que está a passar. Sobre as outras propostas do PSD, do PEN Clube, da Associação Portuguesa de Tradutores, bom, quer dizer, a Associação de Professores de Português, o convite é coincidente com o nosso, a PEN Clube nós sabemos todos o que é que pensa também, a Associação Portuguesa de Tradutores também, aliás têm um texto, penso, também publicado, mas nós não obstaculizamos nada, a cifra que aqui criámos um consenso em relação a audições, tendo em linha de conta que efetivamente estávamos a acelerar os trabalhos, ok, estamos disponíveis para isso, mas acho que não é acabar de qualquer maneira, acho que o que daqui tem que sair, não é, tem que refletir as coisas como elas são, não é?
Como estava a falar mas antes de passar a palavra à Sra. Deputada Maria do Mano, se não se importa, a Sra. Deputada Ana Mesquita queria só complementar a sua intervenção. Faça favor.
Muito obrigada. Foi só porque, de facto, foi um esquecimento, porque aqui na proposta do PSD fala-se do contributo escrito do Departamento Jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, eu não sei se não seria mais adequado dirigir mesmo ao Ministério, porque é a entidade tutelar, não é? E compreendendo que há aqui um objetivo específico, mas parecer-me-ia estranho não haver, esta ligação direta à tutela que é o Ministério. Se calhar pode-se explicar melhor essa situação, se puderem eu agradeço.
Pois, nós achamos que, de facto, relativamente às tutelas, faz sentido ser o Ministério e não o Departamento Jurídico, embora naturalmente queiramos não apenas a perspectiva política, mas a perspectiva, digamos, jurídica relativamente à questão do protocolo, que pode ser obtida assim ou de outra forma. Relativamente às entidades a ouvir, nós partilhamos também, enfim, daquilo que foi dito, ou seja, por um lado foi feito um planeamento e, portanto, não faz sentido prolongar e tudo o que possamos solicitar por escrito deverá ser feito assim e penso que naquelas que propomos poderemos fazê-lo. Obviamente que deixo a palavra final ao nosso coordenador relativamente à posição do PSD. Penso que relativamente há aqui duas ou três situações que, sendo diferentes e não tendo sido apreciadas até agora, nomeadamente relativamente à questão do desenvolvimento curricular e da Lusa, que também não foi de facto ouvido, penso eu, nada de comunicação, enfim, talvez aqui faça sentido não ser escrito o contributo. Relativamente aos académicos das diferentes perspectivas, eu penso que esse já seria um critério que nos poderia fazer juntar muitos mais e não sei se faz sentido nesta fase estarmos aqui a... Mas enfim, ou seja, se não pode ser substituído por um contributo escrito... Pois, mas podemos pedir contributos escritos e não audições, não é? Pois, não, mas pedir contributo escrito e não audição, nesse sentido, não é?
Antes de passar a palavra ao deputado Diogo Leão, o que farei já, de seguida, parece-me que, tentando arranjar aqui um ponto de interseção relativamente ao que foi dito, o Bloco de Esquerda abdicaria das audições de algumas das entidades que tem aqui e, portanto, especificará quais são aquelas que se vai ouvir o documento escrito, pelo que... Sim, documento escrito, que portanto far-se-á esse pedido de contributo escrito. Parece haver aqui uma insistência quanto à agência Lusa e ao professor João Veloso, que compreendo e que não teria nada a obstar. Se bem compreendo, ficaria, esta lista ficaria quanto às audições só com esses dois nomes, era assim, senhor deputado?
Não,
pode
ser da Marcos.
E? E professora... Da Alexandra Marques. Portanto, estas três audições eram as que ficariam consideradas muito...
Só isto não é demorar o deputado Diogo, mas eu concordo em completamente com aquilo que foi dito relativamente à Associação Portuguesa de Professores, ou seja, foi questionado, não veio, acho que não devemos insistir para vir, pode ser feito o pedido para o contributo prescrito, acho que não faz sentido haver espaço de audição.
Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Coordenador, em virtude de faltar também muito pouco tempo para o plenário e de eu estar também de serviço ali à mesa da Assembleia, uma intervenção muito breve, no sentido de dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PS, nós acolhemos todos estes contributos e acreditamos que, enfim, os partidos, independentemente da calendarização que foi feita para o Grupo de Trabalho, uma calendarização é sempre um instrumento provisional e, como tal, pode ser, obviamente, alterado. O essencial é podermos ter o retrato mais completo possível, mais fiel possível, daqueles que foram os objetivos levantados no requerimento do PSD que veio a constituir este grupo e fazer, de facto, uma avaliação o mais extensa e execuível, como é óbvio, temos que ter aqui limites, sem dúvida, mas possível. E vendo que há dois grupos de trabalho que, pelo menos dois grupos de trabalho que propuseram novas audições e mais contributos escritos, nós gostávamos, obviamente, de os sancionar positivamente e também temos algumas entidades que gostaríamos de acrescentar por escrito e, eventualmente, alguma audição. Qual era a minha sugestão, tendo em conta que são horas do plenário? Era que
pudéssemos coligir, estas entidades podem ser enviadas hoje mesmo, não vale a pena eu estar aqui, penso que elencá-las e a justificar as suas qualidades, mas e para a semana talvez fazemos uma reunião onde ficasse claramente delimitado quais é que para todos nós é essencial ouvir e quais é que pedimos contributos escritos, sendo que do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nós não teremos qualquer problema de que a maior parte possam vir a ser contributos escritos, não é? Mas, enfim, isto não pode ser assim, creio eu, dois agora, três, mas este é talvez uma maturação um bocadinho maior, tendo em conta a lista completa que os grupos parlamentares agora submeterem das entidades que gostavam de ouvir, podemos fazer essa, podemos dirimir essas questões. É meramente uma sugestão, mas para que pudéssemos ter aqui uma...
Bem, nós temos um problema também, que é o que esta reunião vai ter que ser concluída e, portanto, quero dizer, o que o Sr. Deputado está a propor significa que atrasaremos uma semana, digamos, os trabalhos, o que também não me parece grave, ou seja, quero dizer, se houver consenso relativamente a isto, então o PSD abdica das audições que tinha feito referência, passando a contributo escrito e, portanto, temos condições ainda de especificar com clareza quais são as entidades. Ponto final. O Bloco de Esquerda afinará um pouco isto. Em princípio, serão três audições que vai propor e o restante e alguns solicitação de contributo escrito. O PS fará o mesmo relativamente aos contributos escritos. A CDU manifestou aqui já a sua posição. Peço imensa desculpa. O Sr. Deputado, permita-me só uma coisa. Sou Presidente de uma Assembleia Municipal e levei a rabocada em sentido contrário nesta segunda-feira ao tratar por PCP e me dizerem que era a CDU. Peço perdão. O PCP, portanto, entende que não obstaculiza, portanto, e que continuaremos com este procedimento tal como está acertado, não propõe novas audições e, portanto, na próxima semana faremos uma reunião que, entretanto, será marcada no sentido de afinar e termos uma lista e começar com as marcações. Está concluída a reunião. Muito obrigado a todos.